O inimigo da melhora não é nem o fracasso e nem o sucesso. É você achar que o processo é enfadonho. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Na Dúvida com esse Cast. Eu sou o Dr. David Senna e hoje nós vamos falar sobre o livro O que o CEO quer que você saiba, de Hans Scharen. E esse livro, ele tem como base, uma espinha dorsal, três momentos, né? Ele tem como primeiro momento você voltar para as bases de qualquer negócio, você entender as bases do seu negócio. No segundo momento, ele fala sobre o processo de valuation e como é que você cria um relacionamento PL, né? O que seria a relação de preço dividido por lucro, e como é que esse preço é calculado, como é que esse preço é normatizado e por que o mercado valoriza tanto esse indicador especificamente. E o terceiro item estaria relacionado à montagem de um time, né? Quais são as premissas para a montagem de um time que você tenha que montar para que você consiga fazer os parâmetros básicos acontecer, que você consiga aumentar a valuation e, principalmente, o que é que isso tem a ver com a nossa vida, né? Tem a ver com a nossa vida como negócios, tem a ver com a nossa vida como empresa, tem a ver com a nossa vida no nosso dia a dia. E o autor, ele faz muito comparativo, desde o cara que tem a sua banquinha de frutaria lá na feira, né? Até o grande CEO que de uma empresa bilionária, que, poxa, tem milhares de pessoas empregadas, esse tipo de coisa. Então, a lógica toda é a gente entender, já navegando por esse livro, como é que a gente navega por esses três momentos. E, principalmente, ele dá muita importância a você saber o básico, né? Que a gente tem tendência a querer, pô, normatizar o principal, inovação, e fazer aquilo, fazer o melhor produto, fazer a melhor entrega, fazer tudo melhor. Só que quando você não tem uma normativa de básico, uma normativa do que realmente é importante para que sua empresa pare em pé, para que ela faça performance, para que as coisas funcionem e aconteçam, você acaba tendo a tendência a não ter os parâmetros mais importantes para o crescimento. O livro começa exatamente com a pergunta, né? Na realidade, ele finaliza com essa pergunta, mas eu vou começar aqui com vocês, que seria: o que você deveria fazer para a sua companhia ou a sua empresa fazer dinheiro, assim, ou começar a lucrar nos próximos 60 ou 90 dias? Quem sabe duplicar ou até triplicar. O que é que você deveria saber? E ele vai criando um mapa mental para a gente. E eu vou citando para vocês essa sequência de mapa mental. Então, para quem não tem lápis e caneta aí, por favor, já anota. Já pega um papelzinho, pega uma anotação, para que você possa acompanhar esse princípio todo. Então, o primeiro princípio seria voltar para as bases. Assim, todo mundo numa empresa, desde o colaborador ao CEO, deveria ter uma linguagem mínima de comunicação. E essa linguagem mínima de comunicação, ela tem quatro momentos, ela tem quatro indicadores. O primeiro indicador é entender as demandas do seu cliente. E quando a gente fala demandas do cliente, ele fala sobre as necessidades, o que o cliente gosta e o que o cliente ama. O que é que o cliente ama consumir de você? O que é que o cliente ele deseja consumir de você? O que é que você faz bem e por isso virou essa empresa, e por isso que ela é lucrativa, e por isso que ela anda para frente, né? O segundo ponto é a relação, o relacionamento emocional da sua empresa, da sua marca, de você com o seu cliente. Então, assim, por que que vocês se gostam, né? Aquele famoso, por que que deu liga, por que que o santo bateu, né? Por que que emocionalmente vocês acham que vocês são ligados um com o outro? Imagina a relação dos usuários da Apple, né? Ah, eu, por exemplo, sou usuário da Apple e, poxa, a Apple tem uma relação emocional com ela, assim. Eu imagino utilizando os produtos dela como sendo uma pessoa inovadora, uma pessoa que está à frente do tempo, uma pessoa que consome produtos que foram feitos para questionar o status quo, para questionar o processo atual. Então, eu como cliente, eu tenho uma relação emocional com a empresa e ela me oferece as minhas necessidades e ela oferece aquilo que eu gostaria de consumir. Então, esse é um dos primeiros princípios. Mas, principalmente, sem nunca esquecer, seria que tipo de problema essa empresa, essa solução, esse produto, esse serviço, ela resolve. E isso, gente, tem desde a banquinha de frutas, como eles sempre falam no livro, né? Poxa, mas qual é a fruta que eu vou oferecer para o meu cliente? Qual é a fruta que vende mais? Qual é a fruta que está na estação no momento? Que tipo de problema eu estou resolvendo? Problema de nutrição, comida saudável, problema de acesso, problema de entrega? Então, que tipo de problema eu estou resolvendo, né? E qual é a minha relação com o meu cliente? Assim, qual é a minha relação com o meu freguês, né? Como Quem já foi para uma feira livre, ô, freguês, aqui fruta nova, tá bonita, a maçã tá legal, tal. Então, esse princípio da ligação direta com o usuário final, com o cliente, ela é extremamente forte. E se você não domina ela, não adianta nada o que eu vou falar depois, né? E principalmente quando você domina, é você respeitar os desejos que o cliente tem hoje e o que ele vai ter amanhã, que ele nem sabe. Aquele princípio de como é que você antecipa essas necessidades, né? Então, esse seria o primeiro ponto na parte de voltar para os básicos, né? Voltar para os indicadores básicos. Seria o seu cliente, as suas demandas. O segundo ponto está relacionado ao cash flow ou fluxo de caixa. E aí, no fluxo de caixa, tem algumas sopas e letrinhas aqui, que eu peço que vocês parem um momento agora, preparem a caneta, preparem o papel, para vocês anotarem a sequência e a importância de cada um. Primeiro, é a receita bruta, que seria, no livro, seria o gross revenue, que está relacionado diretamente às vendas. Então, receita bruta, como é que a gente pensa isso? A gente pensa na lógica de que empresa que não está vendendo, ela está morrendo. Então, tem até um trocadilho que fala, vender seria o equivalente a igual a vencer para uma empresa. Empresa que não vende é uma empresa que ela morre, né? Então, essa margem específica, que seria a nossa receita bruta, ela é extremamente importante porque está relacionada à venda como um todo, que é o seu poder de convencimento em relação àquele preço de mercado, em relação à proposta, em relação à melhora, que você define se o seu cliente ele está apto ou ele acha que faz sentido para ele pagar por aquilo que ele entende que seria uma entrega de valor. Então, esse primeiro aí seria a nossa receita, tá? Não é margem ainda, é receita bruta como um todo, que é a sua capacidade e poder de venda. Então, você percebe que cada número desse tem um indicador relacionado. Esse número aqui ser relacionado à receita como um todo está relacionado ao processo de venda. E por que é relevante isso? Para a gente saber da nossa capacidade e processo de venda relacionado. Agora, vamos avançar um pouco mais nesse processo de fluxo de caixa. Aí, a gente agora tem margem bruta. A margem bruta, como é que ela está relacionada? Margem bruta, a gente tem um produto, um serviço, uma entrega, e a gente tem o que a gente gastou para produzir isso. Pode ser desde imagina, estou fazendo um software, pode ser horas de TI. Se eu estou produzindo um chocolate, pode ser a matriz mesmo, o chocolate em si, né? Que eu compro, depois eu transformo aquele cacau em algo que eu posso utilizar para fazer a minha matriz de chocolate, os papéis relacionados a isso. Então, é simplesmente o meu produto e meus insumos para criar aquele produto. Então, aí eu tenho uma margem bruta. Então, a margem bruta não levou em conta ainda meu poder operacional, o que eu gastei para vender no sentido de transporte, no sentido de entrega, no sentido de marketing, no sentido de logística. Então, a minha margem bruta, ela fala muito a favor em relacionado ao quanto custa os meus insumos para a produção direta. E aí eu desço um pouquinho mais agora, e aí agora o queridinho do mercado, né, que seria o EBITDA, né? Muitas pessoas não entendem o que é EBITDA, tá? O EBITDA, ele já é uma evoluçãozinha maior em relacionado à margem bruta, porque o EBIT, ele fala a favor dos nossos custos operacionais, nossa saúde operacional. Que como ele leva em conta? O que eu vendi, aí menos o que eu gastei para produzir, menos o que eu gastei para operacionalizar a parte administrativa, os meus funcionários, a minha estrutura física, a logística de carros, tudo aquilo que eu preciso para fazer o meu produto chegar na mão do meu consumidor final, excetuando, aí por isso que o nome é EBITDA, né? E aí eu vou falar a sigla para vocês. O EBITDA seria, soletrando, EBITDA, que seria Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation e Amortization, que seria as taxas de governo, seria as taxas de venda, seria a depreciação e seria a amortização dos meus custos operacionais. Então, o EBITDA fala sobre o meu custo operacional. E é importante que eu saiba do meu EBITDA para entender o quão alto ou quão baixo é meu custo operacional, porque isso vai me dar poder de competitividade. E aí, finalmente, quando eu coloco agora imposto, o que é que eu estou perdendo na minha casinha, lá, que ela está ficando velha cada ano, material de maquinário, manutenção, amortização, taxas como um todo, aí, inclusive os meus empréstimos, né, que é a parte operacional financeira, que está relacionado com a minha empresa, com os projetos que eu estou relacionado a isso, aí eu começo a ter um outro número mais redondo que vai me chegar à minha margem líquida mesmo. Então, você percebe que eu tenho quatro parâmetros aqui. Eu tenho a receita bruta, depois, na sequência, eu tenho a margem bruta, depois, na sequência, eu tenho o EBITDA, depois, na sequência, eu tenho a margem líquida. Quando eu entendo esses quatro, eu entendo que cada número desse, ele me oferece um momento do meu fluxo de caixa. Então, o primeiro momento dos indicadores básicos foi relacionado à demanda dos meus clientes. O segundo momento foi relacionado ao meu fluxo de caixa. E aí, dentro do meu fluxo de caixa, eu tenho algumas perguntas, tá? Uma delas é, como é que nós fazemos dinheiro, né? Como é que nós fazemos dinheiro? Então, qual seria essa lógica? Como é que a gente faz dinheiro seria a pergunta mais importante do nosso fluxo de caixa, porque se eu não souber qual é a fonte original financeira dessa empresa, eu não sei onde é que eu vou investir, eu não sei onde é que eu vou colocar agora dinheiro para crescimento, onde eu vou colocar todo o capital, ou, enfim, o meu branding, ou a minha força de trabalho em cima de alguma coisa, e essa alguma coisa me retorne o retorno que eu quero ter, que seria o retorno de capital, ou o retorno de crescimento, ou o retorno de branding. E essa pergunta é extremamente relevante, porque como a gente viu em exemplos anteriores, e o livro também fala aqui, a Amazon, por exemplo, na hora que ela comprou a Whole Foods, ela, a princípio, apesar de ser um mercado de uma margem muito baixa, o mercado de subscription, o mercado do Amazon Prime, que seria as assinaturas da Amazon, são muito, muito lucrativos e tem uma margem muito boa. Então, o que ele fez? Ele utilizou um produto, um serviço de uma margem baixa e colocou num pool de assinatura, e assim ele teve realmente a fonte de renda dele principal que ele queria, era do mecanismo de assinaturas. Então, quando ele faz essa pergunta, ele entende que no fluxo de caixa dele, até um produto ou outro vai ser pior, vai ser melhor, mas no pool do fluxo de caixa, que são as entregas, né, que é o que ele entregou, o que ele recebeu por isso, ele vai perceber que existem produtos muito mais prioritários do que outros, e por isso faz toda a pena ele colocar mais investimento nisso, que aí a gente entra no terceiro item. O terceiro item é o retorno sobre investimento, retorno sobre investimento de capital e retorno sobre equity, que seria o ROI, o ROIC e o ROE. E é interessante entender isso, porque quando você percebe que você está atendendo bem seus clientes, você já está atendendo os clientes atuais, os clientes do futuro, enfim, as suas necessidades. Quando você percebe que você tem um fluxo de caixa positivo, baseado nesses quatro parâmetros, baseado na sua venda total, que seria no seu retorno, na sua margem bruta, depois na sua margem de margem líquida, depois no seu EBITDA. Então, tudo isso que você levou em conta, que a gente falou no segundo item, você entra, beleza, e agora? Onde é que eu vou investir o dinheiro que está sobrando da margem líquida lá, ou desse reinvestimento que eu estou fazendo? Aí, esse dinheiro que está sobrando, está em reinvestimento, e na realidade a palavra sobrando não é bem encaixada aqui, porque você já deve, você precisa já sempre prever esse reinvestimento, você vai calcular agora o seu retorno por investimento. Porque você fez as perguntas certas antes. Qual é o produto realmente que dá lucro nessa casa? Qual é o serviço que realmente dá lucro, que os clientes querem, que existe um crescimento em cima disso? E aí você vai investir capital, vai investir o tempo, os recursos que você já tem na sua empresa, ou vai investir no seu equity mesmo, no seu crescimento como um todo. Lembrando que, quando você pensa em equity, quando você pensa em crescimento de margens, indicadores de mercado como um todo, existem três outros parâmetros que eu vou falar agora na segunda parte, que a gente vai explicar sobre isso, tá? Mas até então fica com esses básicos. E aí agora a gente percebeu já o que é que o nosso cliente quer, a gente percebeu o nosso fluxo de caixa, a gente já percebeu agora o que são essas margens, ou esse retorno sobre capital, retorno sobre investimento, retorno sobre equity, e que isso tem muito a ver com o processo de velocidade de ciclo, né? É um ciclo de venda, numa clínica de cirurgia, vai, o ciclo cirúrgico, numa peixaria, o ciclo de passagem daquele peixe que você pegou lá com o pescador e você entregou para o seu cliente final. Então, esse ciclo e essa velocidade tem todo o relacionamento com o retorno sobre investimento. Porque na hora que você coloca dinheiro em alguma coisa, esse dinheiro fica paralisado, né? E aí você tem que fazer uma pergunta sempre. Poxa, faz mais sentido eu deixar esse meu dinheiro parado ou investido na Bolsa de Valores ou na renda fixa, ou eu reinvestir aqui dentro dessa empresa, porque ela vai me trazer um retorno de capital, um retorno em relacionado a isso, né? Então, essas são perguntas que você sempre tem que fazer em relação a capital, tá? Se vale mais a pena eu deixar investir em outro lugar ou se eu colocar na minha empresa. E a pergunta é, se você não está colocando na sua empresa, por que ela existe, né? Então, porque deveria ser o investimento mais lucrativo e que você tivesse mais domínio. Mas, às vezes, você não sabe esses números. E a gente evoluiu agora para o processo de crescimento propriamente dito, que é o quarto item. E no processo de crescimento, existe uma lógica chamada de motor 1 e motor 2, né? O motor 1 é a empresa atual, onde você atua hoje. É essa empresa que paga o leite das crianças, por assim dizer. É aquilo que você já conhece, você já masteriza, você já tem um mercado apropriado, um mercado endereçado para esse seu serviço, para o seu produto, e está tudo bem, obrigado, no momento. O motor 2 é aquela empresa que vai destruir a atual. É aquela empresa que ela vai competir com a atual. Se você não criar, alguém vai criar. seria equivalente à Netflix com a Blockbuster, seria equivalente ao Uber com os táxis, seria equivalente ao Instagram com o Facebook, seria equivalente agora aos processos de assinaturas que o Amazon Prime fez com a compra direta da Barnes & Noble, que agora fez assinatura também. Então, quando você entende que o seu mercado ele vai evoluindo, quando você entende que o seu mercado ele vai crescendo como um todo, você vai percebendo que se você não fizer o seu próprio concorrente, o cara que vai matar o seu próprio empresa atual, eventualmente você vai ser retirado do mercado. Então, essa lógica de crescimento é você pode crescer o mercado que você já está hoje e o mercado que você vai crescer amanhã. E quando você pensa no mercado de crescer amanhã, existem algumas perguntas que você tem que fazer. A primeira pergunta é, onde eu estou investindo? Eu estou investindo com um conceito de convexidade, eu vou explicar o que é isso. Onde eu estou investindo? Eu estou levando em conta o poder de escala de margem de recorrência do mundo digital, dos produtos digitais, das comunidades, de criar uma reação, uma relação de pertencimento. E onde eu estou investindo? Eu estou levando em conta que em um dado momento essa empresa pode ser vendida, ela pode ser destruída, pode ser colocada fora do mercado, ou ela pode simplesmente falir, porque por falta de governança corporativa. Então, se eu não levo em conta esses parâmetros, eu acabo não conseguindo fazer um investimento adequado para esse crescimento. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa em relação de esforço e de resultados. Nos recursos que eu tenho hoje, financeiros, recursos que eu tenho hoje, intelectuais, pessoas que trabalham na minha empresa, trabalham no meu projeto, trabalham onde eu trabalho, ou são meus colegas de trabalho, ou na minha feirinha que eu tenho lá na feira pública, os recursos que eu tenho, se eu vendo lá frutas, então os recursos que eu tenho são frutas, né? E o que é que pode destruir minha feirinha de fruta? Pode ser a fruta já processada e entregue, pode ser a polpa de fruta, pode ser já um smoothie com whey protein para os caras que fazem academia, pode ser a fruta cristalizada ou a fruta desidratada. Então eu vou pensando em novas oportunidades para o meu crescimento, sem quebrar o meu core, porque afinal de contas meu core foi onde me trouxe até aqui, mas em um dado momento, se aquele fizer mais vantagem, tiver mais lucro, imagina, eu sou um fornecedor de fruta lá na feira, só que eu percebo que os shakes estão dando mais lucro. Poxa, vou fazer 2, 3, 4 unidades, abrir unidade no shopping e tal. Então, essa é a lógica do crescimento. E para isso existe uma matriz. Ele oferece para a gente uma matriz, que seria uma matriz de entendimento para investimento para crescimento. Que imagina que seria assim, você faz um X, né, na sua folha, desse jeito, dividindo a folha em 4 partes, e na sequência que eu vou mostrar para vocês aqui, você vai pensando. Então, primeira sequência, você vai colocar em cima do seu X, na parte superior do X ali, como se fosse uma cruz, né? Você vai colocar clientes atuais e embaixo clientes novos. Do seu lado direito, você olhando para o papel, você vai colocar do seu lado direito produtos, necessidades de produtos, ou problemas ou necessidades atuais. E do seu lado esquerdo, você vai colocar necessidades futuras, né? O que é que você vai precisar no futuro. Então, o primeiro quadrante é os clientes que já são seus com necessidades atuais, que é o quadrante A, né? Aí a pergunta é, por que esses clientes estão com você? Por que eles não estão com o concorrente? O que é que você oferece que os outros não oferecem, que eles se acharam tão legais de estar do seu lado, estar trabalhando com você, enfim, estar consumindo de você? Então essa é a primeira pergunta para saber no que você é bom, né? Que é para entender o seu lado forte. E se você não perguntar para os seus clientes, se você não perguntar diretamente para eles, se não entender essa logística, você nunca vai saber a diferença. Agora a gente vai para o parâmetro, o quadrante B, né? O quadrante B, a parte superior, são os clientes que já são seus. Do seu lado esquerdo, ele tem as novas necessidades. Então, desses clientes que já são seus, que gostam de você, gostam de consumir a sua fruta lá da feira, gostam de consumir o seu software se você for uma empresa de software, gostam de consumir o seu serviço se você for um autônomo, o que é que eles ainda precisam e para você é um baixo esforço? E a gente usou o exemplo da frutaria, poxa, é fazer o suco pronto, é fazer a polpa de fruta congelada, que você aumenta o valor, você pode aumentar o preço e ainda está dentro do seu core se você é baixo. Poder fazer frutas cristalizadas para comer quando estiver fazendo academia. Fazer frutas desidratadas. Então, são processos relacionados com o que você já oferece, só que numa outra roupagem, numa outra entrega, que você consegue aumentar valor, você consegue aumentar o seu mix de produtos e assim aquele cliente que já é seu, fica muito mais fácil você adquirir ele. E aí agora, essa parte inicial que eu estou falando do parâmetro A, no caso, quadrante A e quadrante B, é o motor 1. E agora a gente vai para o motor 2, que é o que pode destruir você, ou que, enfim, você deveria estar pensando com certeza em relação a isso também. Pelo menos 20% do seu tempo e recursos. E a gente entra agora no quadrante C. O quadrante C, na parte de baixo, são os clientes que não são seus, e à esquerda são os clientes que têm necessidades novas que você não endereçou ainda, você não pensou ainda. Que é, qual a pivotagem que você pode fazer? Pivotagem é quando você muda totalmente seu negócio. Por que que você mudaria o seu negócio? O que que pode simplesmente destruir, fazer o seu negócio desaparecer? Que tirar clientes de você, ou clientes novos, que você nunca pensou, com soluções totalmente novas. Que seria o equivalente a que o iPhone fez com o BlackBerry e com a Nokia, né? Ele pegou clientes que não eram assistidos tanto pela BlackBerry quanto pela Nokia, ofereceu uma solução totalmente diferente, a solução melhor, que seria o computador no seu bolso. Seria o equivalente também ao iPod, quando o iPod destruiu o Walkman, o Walkman com fita e tal. E fez, Dave, mas era o mesmo cliente? Não, era um cliente um pouco diferente, era um cliente que era mais digital, era o cliente que tinha aquela logística de 1.000 músicas no seu bolso, né? E agora eles mudaram até o slogan para 1.000 músicas no seu pulso, né? com o Apple Watch. Então, você percebe que eles estão trabalhando no quadrante C, que é aquele quadrante que eles estão se preparando sempre para o futuro, sempre para o futuro, sempre para o futuro. Não pode ser o core do seu negócio de uma maneira geral, senão você deixa de gerar o básico, que é o fluxo de caixa, mas ele tem que ser muito importante no seu processo de crescimento para o futuro, senão, no final das contas, alguém vai lhe destruir. E o último quadrante, que é o quadrante, não é que seja o menos importante, não é que você não tenha que botar atenção nisso, mas na sequência de pensamento, você sempre vai começar, primeiro com os clientes já são os seus, com o que você já oferece, depois, com os clientes já são seus e você não oferece, depois, no mercado novo, com produtos novos, com tudo novo que você não tem a menor ideia de como fazer, mas que é relevante, ou que você compre outra empresa, ou que você ofereça produtos de um concorrente que é melhor do que você naquilo, ou você faça parcerias, para você se ligar para que lado a empresa está indo. E, finalmente, os clientes agora, que não são seus, mas têm necessidades de produtos, de serviços, de coisas que você oferece. E a pergunta é, por que que você está... até deu preferência para pegar clientes novos com produtos novos, porque é aquele que vai lhe destruir. E por que que esse foi o último? Você pegar clientes novos com necessidades que já são suas? Porque é muito mais caro você ter um cliente novo, você adquirir um cliente novo com marketing, com custo de aquisição de cliente, que é o CAC, né? Que é o custo de aquisição de cliente, do que você até desenvolver um produto totalmente nada a ver, totalmente novo, para um cliente novo. Então, por incrível que pareça, essa é a lógica de mercado, né? Essa é a lógica de grandes empresas como Starbucks, como Uber, como Google Espaço Alphabet, né? Que é a empresa que é listada em bolsa. Quando você entende que, às vezes, por exemplo, a Amazon está sendo mais relevante hoje, ela investir na exploração aeroespacial do que investir numa coisa diferente, uma coisa que para os clientes atuais dela, para pegar clientes novos. Porque ela já conseguiu uma massa e espaço, e ela está imaginando, caramba, qual é outra empresa, qual outro negócio que eu posso trabalhar com convexidade? Aí, o que é convexidade? A maneira mais fácil de explicar para vocês é com essa metáfora, tá? É um pouco mais complexo do que eu vou dizer, mas é mais fácil explicando assim, que fica mais claro para vocês. Convexidade é o seguinte, imagine que você está dentro do Duomo, lá na Itália, lá na igreja, uma igreja que é uma cúpula fechada assim. Naquela igreja da cúpula fechada, se você pegar uma arma, imagine que a arma seria os seus recursos, tá? Recursos de fogo, né? Recursos de energia, recursos financeiros. Aí você pega a arma e dá um tiro lá no domo, pá! Aí o domo está fechadinho assim, né? Como ele é uma cúpula fechada, o tiro, que é o seu recurso, o que você pode perder lá é o seu recurso, que é a sua bala, certo? Então, você vai dar um tiro lá, ele vai bater nas paredes, e como a parede ela é côncava, ela vai batendo, se ela bater o suficiente, se for um ambiente a vácuo, que não tem atrito do ar, né? E se você ficar no meiozinho lá, em um dado momento ela vai bater, ela vai quicar tantas vezes nas paredes lá, que ela vai acabar, esse tiro vai acabar atingindo você. Então, investimentos convexos, investimentos côncavos, por exemplo, são investimentos onde o que você investe, você pode perder mais do que você investiu. Tipo, se eu botei 10 reais lá, pode ser que eu perca menos 10 milhões de reais. Nesse caso, no exemplo que eu falei, quando você está dentro do homem, seria a minha vida. Então, se existe qualquer tipo de investimento onde eu posso perder mais do que eu coloquei, é um mau investimento. Então, seria um investimento côncavo. E o exemplo que eles utilizam muito é o exemplo das roletas. Como é que você sabe se você ganha ou se você perde na roleta? Se você jogar o suficiente, o tempo suficiente na roleta, você vai perder tudo e muito mais, você vai se endividar. E o investimento convexo, imagina a mesma igreja, igual você está lá, a igreja do homem fechado, só que agora o do homem ele pegou e foi virado ao contrário. Então, assim, o que era côncavo, você estava dentro de uma região côncava, e agora é uma região convexa, né? Está todo convexo para cima, assim. Se você pegar o mesmo revólver e der um tiro para cima agora, ele vai bater numa das faces, né? Dessa convexidade, e o tiro vai para cima, o tiro vai para baixo, o tiro vai para os lados, mas o tiro nunca vai atingir você. Porque como ele é convexo, ele vai a projeção da bala, salvo se você botar exatamente no meio da sua cabeça, mas imagino que, vamos imaginar que isso não seja verdade, tá? Vai bater nas laterais e ele vai correr para os lados. Então, você só tem o que ganhar. Você não tem o que perder mais do que você investiu. Isso são investimentos convexos. E numa loja empresarial, seria uma loja de investimentos, uma loja empresarial, uma loja até de conhecimento, seria... eu tenho na minha empresa, lá no meu fluxo de caixa, sobrou, ou eu aloquei, eu estou alocando o valor financeiro de, sei lá, 1 milhão por ano para investir em novos produtos, em produtos de desenvolvimento, né? Então, aqueles 1 milhão lá, eu não posso perder mais do que aquele 1 milhão, porque é o que eu destinei para aquilo. Porque eu estou fazendo investimento convexo, né? Só posso ganhar. Então, não tem como perder, só posso ganhar. Então, eu vou investir 1 milhão lá em mercado digital, vou investir 1 milhão lá em novos produtos, que é naquele quadrante B e naquele quadrante C, né, que eu expliquei para vocês. Agora, o côncavo seria, eu vou investir os meus recursos de TI, os meus recursos de informação, os meus recursos logísticos estratégicos num novo produto, dos quais eu trago um concorrente para casa. Pô, aí é côncavo, né? Porque se eu trago um concorrente para dentro da minha casa, fazer um processo junto, e eu estou abrindo o meu core, seria a fórmula da minha Coca-Cola, eu posso perder muito mais do que eu investi. Então, você tem que entender que essa logística de crescimento ela tem que ser muito protegida. Então, essa seria a primeira parte, né? Seria voltar ao básico. E voltar ao básico, resumindo, seria entender o meu cliente, suas necessidades e por que ele está comigo. Depois, o meu fluxo de caixa, margem bruta, EBITDA, margem líquida. Onde eu vou investir para crescimento, seria o ROI, o ROIC e o ROI com E. E o terceiro, meu processo de crescimento e que esse processo de crescimento invista em convexidade. Então tá, essa foi a primeira parte do livro. Agora a gente entra na segunda parte do livro. Segunda parte do livro... é a lógica de PL, e ele utiliza esse marcador, esse índice, porque esse índice ele é muito, muito, muito famoso, muito conhecido e muito utilizado no mercado de stocks, né? Stocks options ou stock actions, que seria o de bolsa de valores. E por que ele é relevante? Porque ele faz um cálculo sobre o preço da ação dividido pelo lucro. E por que diabos isso deveria ser importante para mim se eu tenho uma feirinha de frutas, né? Ou para mim que tem eu sou empreendedor individual, ou sou, enfim, sou só uma pessoa que faz o meu trabalhozinho como autônomo. Ele é relevante porque ele divide o quê? A sua força de mercado, ou o que o mercado diz que você vale, dividido pelo seu lucro. E às vezes, você cria uma marca, ou cria, como é que o pessoal fala? Um nome na praça, né? A pessoa que tem nome na praça. Não, fulano tem nome na praça. Nome na praça, esse seria a sua marca, tá? Seria a sua marca, mas a sua marca a nível de branding, né? E às vezes o seu nome é bom, mas o seu lucro é baixo. E aí você tem um PL alto, só que ele é um PL fake, né? Isso dificilmente acontece nas empresas como um todo, porque como os materiais eles são abertos, né? Os números são abertos, os números financeiros são abertos, você consegue ver. Mas em empresas fechadas, em empresas privadas, não. Isso aí pode ser manipulado, né? É aquela pessoa que pousa de carrão, pousa de casa grande, casa bonita, na praia tal, só que está falida, né? E isso serve, então, aquela lógica, né? Quando é dono rico, empresa pobre, né? Então, é você fazer um investimento adequado para que essa empresa cresça. E quando você entende o índice PL, que seria o índice de preço sobre lucro, primeiro vamos definir o que é preço. Preço seria o valor de mercado da empresa dividido pelo número de ações disponíveis. E lucro seria o lucro líquido dessa empresa dividido pelo número de ações. Aí se você faz esse cálculo avançar, no final vai ser, PL vai ser o valor de mercado pela lucratividade dessa empresa. E quando você entende que uma empresa, ou a sua empresa de privada, ou a forma como você lida com a sua banquinha de frutas lá, ela tem um PL alto, só tem duas situações. Ou você está com um P alto, no caso, o seu valor de mercado é mais alto que os seus lucros, ou o seu valor de mercado estacionou e o seu lucro está caindo. Então, você tem que entender em que momento você está. E isso é relevante quando você faz algumas perguntas, tá? O objetivo é você fazer as seguintes perguntas. Como eu posso simplificar o meu processo de produção de maneira que eu gaste menos? De maneira que eu também tenha menos esforço para investir nas pessoas e fazer com que as pessoas façam o que precisa ser feito e treinar e fazer capacitação e fazer onboarding, esse tipo de coisa. Então, o primeiro ponto é simplificação. O segundo ponto é o que eu posso eliminar do meu processo, da minha empresa, do meu circuito, aos quais isso não tira valor para o meu produto, para o meu serviço. E o terceiro ponto, o que é que eu posso terceirizar? De maneira que eu não preciso fazer isso, posso ficar só no meu core e posso terceirizar daqui um pouco o que a Apple faz. É a produção dos iPhones lá na China, no Vietnã, onde quer que seja, mas o design feito na Califórnia. É a Tesla. Muitos dos componentes da Tesla são feitos também lá na região ocidental, né? nos tigres asiáticos, naquele perfil. Então, o que é que eu posso fazer para fazer o outsourcing, para fazer essa terceirização? E quando eu faço essas três perguntas, eu consigo resultados do tipo o que o Elon Musk conseguiu na SpaceX. Uma das perguntas que ele fez, caramba, como é que eu vou fazer o Falcon 1, 2 e 3 lá? Lembrando que só deu certo no Falcon 3, né, que foi o que explodiu, os outros explodiram, esse foi o último que fez realmente a SpaceX ter lucro e valer a pena. Como é que ele faz para que isso aconteça? E o foguete vai, seja um custo bem menor que a NASA, e que eles consigam retornar e consigam voltar, e que o custo de produção seja menor. A primeira coisa que o Elon Musk fez foi essas perguntas. O que é que eu posso simplificar no meu processo? E a segunda coisa que ele fez, beleza, depois que eu simplifiquei isso aqui, como é que eu posso tirar os desperdícios, né, a perda que eu tenho durante esse processo? E o terceiro ponto, o que é que eu posso terceirizar e não preciso produzir internamente? E, cara, genial, ele só fez uma mudança especificamente, lógico, fez várias, tá? Mas uma mudança em específico teve o peso maior em todo o processo. Analisando e estudando os foguetes, ele percebeu que existiam diferentes porcas, sabe porca? Porquinha de apertar as coisas, no processo de criação. E ele percebeu assim, caramba, por que tem tantas porcas assim diferentes? Por que não pode ser, eu não posso dividir isso ou limitar isso em três porcas apenas, ou três parafusos, ou quatro, ou cinco, mas não tem que ter esses milhões de parafusos. Aí chegou para os engenheiros dele e fez, olha, se a gente diminuísse em relação à produção de parafusos, à produção de porcas, ficaria mais fácil produzir os foguetes? Sim, ficaria mais fácil, mas a gente vai ter que mudar todo o design das chapas, todo o design do processo de fechamento, de blindagem e tal. Fiz, mas o quão é viável isso? Ah, isso é difícil, mas eu posso acontecer. Aí chegou lá para os caras de finanças. Se a gente diminuir a compra de porcas e parafusos em tanto, para comprar só três tipos diferentes e comprar num pacote maior, vai ficar mais barato para a gente? Vai ficar mais barato, vai ficar mais simples, vai ficar mais barato e a gente vai poder negociar melhor. Beleza. Aí chegou lá para os produtores de liga de aço, que é terceirizado, né? O que é que eu posso terceirizar? Se a gente fizesse três tipos de parafusos e porcas, mudaria alguma coisa na liga de aço? De maneira que pudesse suportar a trepidação, a entrada na atmosfera, a retorno na atmosfera. Sim, as menores vão ter que ter uma liga mais forte, mas as maiores não vão precisar, porque como elas vão ser maiores, não tem problema. Então, o que é que ele fez? Ele botou as três perguntas na mesa. Como é que eu simplifico? Menos porcas. Como é que eu faço isso dar lucro, assim, diminuindo meu prejuízo, fazendo a coisa acontecer, fazendo melhores compras e fazendo o processo melhor. E para os terceirizados, se eles conseguem entregar isso. E, finalmente, eles conseguiram reduzir o número de porcos para praticamente três, ou parafusos. E, lógico, tem mais, alguns subtipos, né? Mas, basicamente, eram porcas grandes, médias e pequenas. Parafusos grandes, médios e pequenos. E, por isso, diminuíram três vezes os custos operacionais para criar um foguete. Lógico que, no início, eles tiveram que investir para poder fazer todo esse processo diferente, porque a NASA não utilizava esse mecanismo. Então, eles meio que fizeram uma coisa nova. E depois veio esse retorno sobre esse investimento. Por isso que o ROI foi positivo para a SpaceX. E por isso que o PL dela explodiu, que o valor de mercado ela cresceu, porque a lucratividade dela, mesmo tendo ficando estacionada, o valor do mercado aumentou muito, porque o mercado entendeu que no futuro vai ficar muito mais barato fazer um foguete. E esse futuro, nesse caso, é agora, porque, né, o que eu estou falando foi o que aconteceu no Falcon 3. Né? Então, olha só que interessante. Uma mudança de porca, apenas. Mas o cara fez as perguntas certas. Como é que eu simplifico? Como é que eu elimino ou reduzo? E como é que eu terceirizo e melhoro os processos de eficiência com terceirização dentro do processo de investimento. E aí, evoluindo nesse processo do PL, que é o capítulo 2, ele fala sobre os indicadores de mercado. E os indicadores de mercado têm a ver com o seu poder de mercado, que é quanto realmente sua empresa vale para o mercado. E se você tem uma vendinha de frutos, você tem um consultório médico, você tem um consultório de advocacia, você é pintor, você é músico, serve para você também. Que seriam esses três parâmetros que você deveria analisar sempre para saber qual é o seu valor de mercado. Porque às vezes a pessoa chega assim, é muito comum isso no autônomo, né? Mas eu sou um ótimo cirurgião, sou um ótimo advogado, sou um ótimo músico. Não sei como é que esse cara ganha mais dinheiro que eu, tem mais dinheiro que eu, faz mais do que eu, tem mais recursos do que eu. Porque ele é o melhor empresário. Então você ter o melhor produto não significa que você ter a melhor empresa. Porque senão assim a Domino's não seria a melhor empresa, a empresa maior de pizza, por exemplo. Não tem a melhor pizza, mas tem a melhor distribuição. Tem a melhor logística, tem os melhores números, né? Então, antes de mais nada, já seja mais humilde e pense dessa maneira, pense como empresário. E pensar como empresário é analisar esses três números aqui. É analisar o DRE, o demonstrativo de resultados da sua empresa, que seria o seu lucro menos os seus custos e perdas com despesas. Então, o seu lucro menos suas perdas e despesas, né? O que você está perdendo? Quais são as despesas que você tem que você não precisaria ter? Que você pode simplificar, você pode eliminar ou pode terceirizar? São essas perguntas que o Elon Musk fez lá para a sua equipe. Né? Então, o primeiro ponto é esse. Lucro menos despesa, que é o seu DRE. Aí colocou lá no papelzinho. Segundo ponto. Balanço patrimonial. Pode ser que você tenha investido em galpões, tenha investido em uma clínica, tenha investido em comprar um piano novo, tenha investido em comprar alguma coisa que nesse momento tirou do seu lucro, ou diminuiu um pouco o seu lucro, ou diminuiu um pouco o seu fluxo de caixa, porque você tirou dinheiro, investiu, né? E a pergunta é, será que esse ROI é positivo? É, se só eu uso aquela clínica, só eu uso aquele piano, só eu uso aquele galpão, como é que eu posso fazer isso dar lucro, né? Que aí esse é o balanço patrimonial. Se eu adquiri um bem, eu adquiri um bem que virou um passivo e ele me tira dinheiro, ou ele virou um ativo, ele me gera dinheiro, sobre locação, sobre trabalho terceirizado, sobre coisas desse tipo. Que é o que a Amazon fez com seus servidores terceirizando o poder computacional. A Apple também fez isso, terceirizando o poder computacional. A Google também fez isso, terceirizando o poder computacional. Os três também fizeram isso, liberando para a gente soluções de cloud, né? Que seria o iCloud do iPhone, iCloud da Apple, seria o Dropbox também, uma empresa separada, seria o G Drive da Google, seria agora na Amazon também, ele oferece isso para a gente. Então, olha, você vê que essas empresas não são bobas, né? Elas têm os recursos deles, os patrimônios delas, os patrimônios físicos delas, mas transformam isso em coisas líquidas ou ativos, né? Isso é bem relevante porque, de acordo com o seu balanço patrimonial, você vai saber se sua empresa está crescendo ou se ela está caindo. Porque se você só está adquirindo bens, mas são passivos, é aquela pessoa que tem um carrão, tem uma casa na praia, tem uma lancha, aí tem mais uma piscina gigante para manter também ela, e tem mais não sei quantos caseiros, não sei quantas pessoas. Poxa, essa lógica ela é totalmente aplicável para uma pessoa física, né? Então, é você entender onde é que você está alocando seus recursos no seu balanço patrimonial. E, finalmente, fluxo de caixa, que é o que entra de dinheiro e o que sai de dinheiro ao mesmo momento, né? Porque você pode ter feito uma venda enorme, só que ter feito uma venda em 12 vezes, sendo que as suas despesas são mensais. Então, seu fluxo de caixa não é negativo, apesar de ter dinheiro em caixa. Só que esse dinheiro não chegou. E se de algum momento a pessoa faz a inadimplente, não paga para você? Se imagina que você vendeu em cheque, por exemplo, coisa que você não deveria estar fazendo mais hoje em dia, agora que a gente tem todo esse processo digital, né? Mas, enfim, algumas pessoas ainda trabalham dessa maneira, né? Então, seriam esses três parâmetros principais para saber o poder, o valor da sua empresa. Seria o seu DRE, o seu balanço patrimonial e o seu fluxo de caixa. E agora, finalmente, a gente vai para o terceiro capítulo. Olha, legal, né? Eu acho ótimo fazer essa revisão geral e essa entrada geral, porque o livro ele é muito rico, mas se você entender que praticamente é um MBA que a gente fala em uma hora, né? Você consegue entender todos os parâmetros dela. E aí você entra agora na parte de time, que é como é que você faz essa máquina funcionar agora. E o modelo de time que ele cita, e o modelo de time que eu acho fantástico, é o modelo do time do Jack Welch, que é um modelo relacionado ao 20-70-10, que é o que ele chama de modelo de vitalidade, o Jack Welch chamava disso. Os 20% colaboradores, ou pessoas que trabalham no seu time, que são os caras que performam mais produtivos, são esses caras que vão ser promovidos ou vão ganhar por metas alcançadas. Os 70% vão ser aquelas pessoas que trabalham no core, são os vitais, né? São os caras que levam o piano nas costas mesmo, mas eles, por algum motivo, eles não quiseram entender como a empresa funciona, como ela faz dinheiro, ou não se dedicaram a isso e acabaram fazendo só a atividade deles, mas são extremamente importantes, são pessoas que realmente trabalham. E os 10% são aquelas pessoas que, por algum motivo, seja por erro de alocamento, não é a pessoa certa no lugar certo, seja porque não gosta do que faz, seja porque não tem paixão, não está energizado, ela acaba performando menos e não é justo para o restante da empresa que está correndo atrás da máquina, né? Então, esses 10% eles vão ser eliminados, vão ser demitidos ou vão ser realocados em outra empresa, um concorrente, enfim. E a lógica toda do 20-70-10 é que tem mais 10. Então, seria esses 100%, que seriam os colaboradores empregados, e o mais 10, que é o 110%, seria aqueles 10% que são os trainees, exatamente para repor esses 10 que vão sair, ou para evoluir para o nível 70, ou para evoluir para os top 20. A questão toda é que a empresa ela tem que entender que ter estagiários, se você é uma empresa pequena, da frutaria lá, ser seu ajudante, por assim dizer, esse ajudante, se ele se mostrar uma pessoa eficaz, ele vira depois, ele passa a fazer parte depois para o corpo de colaboradores, propriamente dito, né? E ele vai ter a oportunidade de ser os 70 vitais ou os 20 top, né? E é importante para você sempre criar essa categoria de base. É como os jogos de futebol, os times de futebol que tem a categoria de base lá, são os gurizinhos, os juvenis, tem os guris mais jovens, que vão tomar o lugar de um jogador que saiu, se machucou, ou que não está performando mais. E dentro disso, ele fala que todos os líderes, como um todo, primeiro devem ser líderes do negócio. E seria assim, o leadership, o cara que é líder do negócio, ele tem que ter em mente primeiro os três parâmetros básicos, né? Que seria cliente, seria fluxo de caixa, seria reinvestimento para crescimento e o crescimento propriamente dito. E sabendo disso, ele primeiro, ele é um coaching do negócio. E uma vez sendo coach do negócio, ele está jogando xadrez lá e vai colocar, imagina um jogo de futebol, ele vai colocar quem é o melhor goleiro, quem é o melhor atacante, quem é o melhor centroavante, quem é o melhor lateral direito, lateral esquerdo, quem é o melhor zagueiro. Ele vai colocando os melhores jogadores em cada situação. E aí, só que cada jogador desse, ele é o melhor individual. Só que, lembre-se, ele é o coach da empresa, do negócio, né? Se ele é o coach do negócio, ele pegou e escolheu os melhores jogadores, só que às vezes esse dream team de melhores jogadores não jogam bem juntos. Isso aconteceu com uma seleção fantástica lá no Chicago Bulls, um período, que era, pô, o cara tava com o Jordan, tava com os caras muito top da época, os caras não ganhavam nada, e tavam, porque eles tinham muito ego entre os outros, e não tinham um outro sistema, uma outra necessidade para a empresa, que no livro ele chama de sincronismo. Sincronização desses talentos, né? Não adianta você ter os talentos lá, só que os talentos não conseguem trabalhar juntos, né? O departamento de marketing não fala com o departamento de vendas. O departamento de vendas não fala com o departamento de logística. O departamento de logística não fala com o departamento de entregas. E isso, tem outro exemplo muito clássico para vocês aqui, que é do Walmart, onde ele fala que se você não criar um sincronismo orgânico e fizer cada líder desse, cada jogador desse, cada cara forte desse, conversar de acordo com um parâmetro comum, um objetivo comum, que para uma grande empresa, ou se você tem um CNPJ, ou trabalha no negócio de serviço ou produto, seria vendas, seria faturamento, não tem sentido aquele jogador estar lá, ele deveria sair de lá. Ou aquele departamento está obsoleto, está mal utilizado. Então, tudo acaba voltando para a venda do seu Zé, né? Não adianta o feirante que me entrega fruta, o cara que anuncia, a pessoa que faz a entrega lá para a minha feirinha, e o outro que entrega na casa da Dona Maria lá, se eles não entenderem que o processo todo é o cliente feliz para que ele faça uma alta compra amanhã. Se eles entenderem, não, o meu departamento de marketing, e isso aconteceu na minha empresa, por exemplo, na região DS, aconteceu uma vez onde o departamento de marketing entendia que o papel deles era fazer cards bonitinhos, e na realidade não era. Era dar apoio ao processo de venda, dar apoio à equipe de vendas, à equipe de logística. Se a TI daqui a um pouco entender que o papel dela é fazer um front-end, que é aquela parte que o cliente vê, é toda bonitinho e por trás não funcionar, porque afinal de contas eu trabalho só com front-end. Pô, mas o processo é sincronia no conjunto como um todo. E se o líder não entende isso, ele acaba passando a mão na cabeça, ele acaba não aliviando, ele acaba não dando a real para o pessoal. Cara, a tua função aqui não é fazer o que você acha que está fazendo, a tua função aqui é ter sinergia com todo o grupo. Se você não conversa com o fulaninho, vamos acabar vocês dois aí, ó. Vamos acabar, vamos fazer as pazes aí, vamos saber o que é que a gente é, vamos saber o que é que a gente faz. É como o processo do core do Starbucks, né? O Starbucks não vende café. A Starbucks vende um terceiro espaço, numa experiência aos quais ele oferece café durante esse momento. Tanto é que eles oferecem outros produtos também, né? Agora salada de frutas, no Brasil pão de queijo. Então, é você entender qual é o core da sua empresa. Normalmente o core da sua empresa é lucrar com o cliente feliz, ou entregando as necessidades do cliente, com fluxo de caixa positivo, reinvestindo para o crescimento e tendo esse retorno do investimento. Se os seus colaboradores, se a sua equipe não sabe disso, a culpa é sua. E como é que você sabe e como é que você faz para isso acontecer? Aí, cara, é muito legal que o livro vai dando guias para a gente, né? E o guia seria do Jack Welch, que o Jack Welch utiliza, é o do 4E mais P. Os 4E seriam, os primeiros 4Es, né? Os dois primeiros E seriam energia sua, como líder, e energização, você passar essa energia para os outros. Se você não está empolgado no que você faz, as outras pessoas também não vão estar empolgadas no que elas fazem. E aí vai achar um saco, vai achar que elas estão fazendo uma perda de tempo. O terceiro e o quarto E seria Edge e Execute, né? Execution, né? O Edge seria você tomar as decisões de sim ou não quando elas têm que ser tomadas, se ela é positiva ou negativa. Não importa se alguém vai ficar com raiva de você, não importa se vai ser uma perda financeira no primeiro momento, o que importa é que você tem que tomar essa decisão, tem que deixar claro para todo mundo, e deixar claro que é a melhor coisa a ser feita. E o processo de execução, seria você colocar, uma vez tomada essa decisão, essa execução em prática. É você fazer isso acontecer com energia sua, né? Você colocar energia sua no processo e energizando outras pessoas. Aí você fecha os quatro S, né? E aí depois você entra no P, seria o P de paixão, que é como é que você mantém essa chama acesa, porque num dado momento vão lhe questionar. Dave, mas aquela decisão que você tomou lá do Ed não foi legal, a gente está perdendo dinheiro agora. Isso aconteceu, vamos usar um exemplo prático. Para quem já utilizou Photoshop, ou conhece a empresa Adobe Systems, né, que é a Adobe de softwares, Adobe, ela sempre vendeu para ela, toda a vida dela vendeu com CDs. Sempre compra um CDzinho, né, e você instalava na sua máquina, no seu computador, e você tinha acesso ao Photoshop. Inclusive, algumas pessoas pirateavam esse CD, tá? E aí, que o CEO percebeu? Ele fez, cara, está tendo uma movimentação muito grande de pirataria, está tendo uma movimentação muito grande As pessoas compram e depois tem que comprar de novo, só quem está tendo um concorrente agora. E tem muito material open source no mercado, assim, que seria os softwares grátis, né, que as pessoas criam, e começaram a competir com os nossos materiais, com Adobe Premiere, com Photoshop, alguns softwares faliram. Então, qual é a saída perfeita para isso aí, e que isso vai demandar energia da minha parte como CEO? Eu vou ter que provar para as pessoas que é um bom recurso, eu vou ter que provar para as pessoas que é a nova saída para a empresa, e isso vai determinar o quê? Demissão de todo um departamento de criação de CDs, de entrega, de logística, de todo o departamento também de logística, de entrega de aquelas senhas seriais para você poder liberar, e a gente também vai poder economizar muito com esse processo de pirataria e direitos autorais. Então, que bold move eu tenho que fazer? E ele olhou assim e fez, cara, a partir de agora, a gente não vende mais licenciamento de CDs e DVDs e o que quer que seja. A gente agora só vende assinaturas. Se a pessoa pode assinar um mês, pode assinar um ano, ele tem um valor melhor, pode assinar pacotes, que são os pacotes da Adobe, e a partir disso a empresa vai ser totalmente baseada nisso. E o pessoal, caramba, mas é uma mudança muito radical, a gente não tem as pessoas que fazem isso agora no time, algumas pessoas vão ter que ser demitidas, a gente tem tantas mil pessoas aqui no nosso core de funcionários, olha, vai ser assim, o cara teve um baita edge, né? Vai ser assim, pronto. E aí ele começou a colocar esse processo em execução, e nos dois primeiros anos só foi prejuízo. O PL, no caso, começou a cair, né? Que é o poder de mercado, ele começou a cair porque ele começou a vender menos, né? Imagina tu reeducar todo um mercado que comprava em software, comprava com CD, comprava aquelas entregas com o serialzinho number, e você agora vai ser só subscription. Você vai ter que assinar. Só que passado 12, 13 anos depois, ninguém tirou o cara, tá? Ninguém tirou o técnico do time, né? E o cara hoje, ele performa 5 vezes mais do que ele performava antes na época dos CDs. E o PL dele explodiu, foi ótimo, cara, a empresa super valorizada no momento, e acabou com a raiz, cortou na raiz a história da pirataria. E onde é que ele, assim, onde é que ele pensou que poderia ser uma opção? No princípio do iTunes do Steve Jobs, né? O que é que o iTunes fez? O iTunes tinha o Napster, tinha as piratarias de música, tem tudo aquilo, chegou para as operadoras de música e disse, caras, já que vocês não vão resolver essa porcaria aí, eu vou criar um mecanismo de assinatura mensal que a pessoa paga lá, ou compra uma música diretamente, só a música que ela quer, por X dólares, ou centavos de dólares, já que vocês não fizeram isso. E o cara fez, e funcionou, e acabou com a pirataria, ou pelo menos diminuiu muito a pirataria, e aí as outras empresas foram copiando. Então, essa seria a lógica de você utilizar os 4 EP, né? Você vai ter que tomar certas decisões, mas baseado no que você estudou antes. Por isso que é tão relevante estudar esse livro agora, por isso que é tão relevante estudar outros livros, o Clube do Livro Permanecer, porque você não tem que inventar a roda. O que é que alguém já fez dentro do seu segmento, ou em segmento totalmente diferente, nesse caso foi o segmento de música, né? E ele, o cara puxou para softwares, e que serve para você? E vai entregar mais valor, no primeiro momento você vai perder dinheiro, você vai estar no processo de investimento, seu PL vai cair, né? Seu poder de mercado vai cair, o seu poder de lucrabilidade, quem sabe, vai cair também, mas você está mirando no futuro. Mas você ainda mantém um pouco da casa funcionando. Então, esse é o pensamento que todo CEO tem que ter, e o que o CEO quer que você saiba como colaborador, você parar de encher o saco dele quando ele estiver fazendo essa mudança, caramba. Se você não estiver lá para ajudar, você está atrapalhando. Se você está atrapalhando, você não deveria estar lá. E aí, nesse processo, nesse último capítulo, ele fala que um CEO como um todo, ele tem que ter um processo de entrega e pensamento muito claro quando entregar para o time dele uma mudança como essa. A primeira coisa é, você vai entregar sempre nas suas reuniões, como o Walmart fazia, o Starbucks fazia, o Adobe faz também, a Google faz muito isso também, quais são as 3 prioridades para o próximo trimestre e as 3 prioridades para o ano? Então, você tem que colocar claramente, nossa prioridade aqui na Adobe, agora para o próximo trimestre, próximo ano e para o próximo, a sobrevivência dessa empresa, é criar um processo de subscription, de assinaturas, quando a gente vai manter o desenvolvimento dos nossos produtos, mantendo eles ativos, focando no Photoshop, que é o nosso maior vendedor, e focando no Adobe Premiere, que é o nosso maior vendedor. Ah, mas o Ink e os outros são bons produtos, manter eles na esteira como tem, manter eles no stand-by, mas nossa prioridade são esses dois, que é o que vão levar o carro-chefe, que é aquela pergunta, qual é a única coisa que eu posso fazer que eu vou alavancar todo o restante da empresa? E essa única coisa, ela tem que ser um dos cores, um dos princípios cores, para o cara falar para a empresa inteira que tem, pô, quantos mil funcionários. Então, a mensagem tem que ser muito clara para todo mundo. Quando ele bota isso, essas três mensagens, elas têm que ser também integradas. Então, vamos criar mecanismo de subscription, é uma mensagem. E como é que a gente vai criar e quem vai ajudar a gente? Ah, vamos pegar os engenheiros do iTunes, por exemplo, é um exemplo, tá? Depois, no segundo, a gente quer bombar o Photoshop, quer bombar o Adobe Premiere. Por quê? Porque são os que têm mais lucro. Então, o cara voltou para o básico lá e viu qual dava mais receita. E o terceiro, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai trazer consultores E a gente vai fazer um ou dois dias por semana para a gente questionar e fazer abordagem de clientes, entregando um valor melhor para esses caras, entregando uma entrega melhor para esses caras, de maneira que ocorra a migração natural. Então, um playbook bem bonitinho, entrega para os gerentes, e esses gerentes agora vão repassar para os outros liderados. Esses goals, essas prioridades, elas têm que ter data para acontecer e têm que ter marcos para saber se o processo está acontecendo. Então, fique focado nesse termo processo, né? Não necessariamente no produto, no resultado final. E dentro desse processo, toda semana eles vão fazer o traqueamento, vão fazer o acompanhamento para saber se está acontecendo, se as coisas estão acontecendo do jeito que tem, mas a nível de processo. Pô, entramos em contato com o pessoal do iTunes, a gente fez uma versão do Photoshop que possa ser por assinatura, a página aguenta o tráfego das pessoas no mesmo momento, a pessoa que vai trabalhar com imagem, trabalhar com vídeo, pô, é super pesado, vai ter que fazer algum app para que possa instalar na máquina também. São perguntas como essa que o cara vai desenvolvendo no decorrer do produto, baseado tudo nos primeiros princípios. E eles fazem, como o Elon Musk fez, pergunta para cada departamento. Diz, olha, essa mudança que a gente vai fazer aqui, TI, como é que a gente consegue suplantar isso? Essa mudança que a gente vai fazer aqui, financeira, a gente tem grana, ou a gente vai postar grana em outro lugar para poder alocar nesse investimento, para fazer essa mudança? Essa mudança que a gente está fazendo aqui, pessoal, de logística e de aquisições e advogados, a gente vai conseguir combater melhor a pirataria, ter menos processo sobre pirataria, então a gente vai economizar dinheiro nisso também? Então ele vai perguntando para cada departamento, de acordo com o core principal, como é que eles podem fazer essas mudanças, porque afinal de contas, cada chefe de departamento desse sabe mais do que o CEO. Então cada cara que lá da sua vendinha de fruta lá, o cara que vai comprar a fruta na Shepa lá, o que depois vai repassar para você, o cara que faz o shake, o cara que faz a fruta desidratada, o cara que faz a fruta cristalizada, ele vai saber mais do que você. Mas o seu core, lá quando você distribuiu para todo mundo, falou assim, olha, a gente quer novas opções de consumo para os nossos clientes, já são nós, ou para novos clientes e coisas desse tipo. Então, não muda o tamanho da sua empresa, na hora que você é o líder, né? E aí, o livro, quando ele fala desse processo de sincronização, de liderança, de colocar a pessoa certa no lugar certo, de fazer essas perguntas certas, de colocar tudo isso claro, quando ele fala no processo de feedback, ele entende que o feedback tem que ser o mais radical, assim, ó, a pessoa tem que ouvir o que ela tem que ouvir, e o mais franco possível, para dar tempo a essa pessoa se ajeitar, ou esse departamento, ou essa unidade, ou esse pelotão se ajeitar de vez, ou ele ser eliminado, ou ser trocado. Porque imagina todo o esforço que vocês estão fazendo, a empresa está fazendo, os lugares estão fazendo, o financeiro, o jurídico está fazendo, e aí uma pessoa lá não tá querendo performar. Ou não está querendo porque ela está no lugar errado, coitada, não tem as habilidades. Ou não está querendo porque ela não está com a mensagem clara, não chegou nela na ponta. Ou não está querendo porque ela não tem o placar do jogo. Não sabe se estão ganhando o jogo ou se está perdendo o jogo. Então, como é que ela vai performar? Então, esse seria um outro ponto extremamente importante desse capítulo, que é você ser muito claro e radical nas entregas de feedback. Ele usa vários exemplos aqui, do CEO entregando feedback para os gerentes com sonhos lá, botando, vamos tomar conta da Europa, o departamento da Europa, e o CEO, tá, beleza, vai comprar o departamento da Europa, né? A gente tem um concorrente forte lá na Alemanha, e esse concorrente tem 5 vezes mais funcionários que você, tem um CEO dentro desse departamento muito mais relevante, muito mais experiente que você, e tem muito mais recurso financeiro que você. E aí, como é que você vai fazer? Ah, a gente vai dar um jeito. Não, dar um jeito não me serve, tá subjetivo. Explique detalhadamente como é que você está imaginando, por que você está imaginando, que tipo de nicho você vai endereçar, como é que você vai começar e por que você vai fazer dessa maneira. Aí o gerente, caramba, eu não tinha pensado nisso. Eu sei, esse é o meu papel como CEO. É dar o feedback mais duro e franco que eu possa dar para você, de maneira que faça você pensar, de maneira que você possa ser o líder individual do seu restante departamento e assim a gente ser competitivo. Então esse é o papel para você também, para não ficar enrolando as pessoas, até porque numa pesquisa que esse mesmo autor fez, com vários CEOs no decorrer dos anos que ele foi consultor, ele perguntou assim, qual foi o principal erro em relação à gestão de pessoas que você já cometeu, você comete frequentemente, ou que alguém pode cometer, relacionado a esse processo de gestão e liderança? Primeiro, foi demorar muito para eliminar uma peça ou uma fruta ruim, no caso do cesto, né? É você ficar com pena, é você querer ser amado, e ao invés de você querer ser eficiente, é você não ter uma metodologia como o Jack Welch tem, claro, todo ano vai rodar 10% da galera que não performou, e isso está claro, então não tem assim, não tem mimimi depois, todo mundo sabia a regra do jogo, todo mundo sabia o score, todo mundo sabia quais eram os princípios e por que, que não fez. Então, primeiro, arrependimento dos grandes CEOs é exatamente esse, ter demorado demais com um funcionário ruim. O segundo arrependimento é ter colocado um funcionário bom, um colaborador bom, numa posição ruim, onde ele não estava explorando o ponto forte dele. E quando é que isso acontece frequentemente? Quando você promove alguém. Imagina que aquela pessoa, isso já aconteceu na nossa empresa também. Você tem um cara que é um baita vendedor, um cara super vendedor, super relacionado com as pessoas, super relacionado com todo mundo. Eu vi isso acontecendo na empresa, poxa, super perto de mim, assim, um amigo meu que é CEO. E eu falei, cara, mas o fulano é, tudo, é super bom vendedor, ele vai ser um ótimo gerente. Fez. Aí que tá, David, ele foi um péssimo gerente. Ele gerenciava mal porque ele queria ser querido pelas pessoas, ele não queria tomar as decisões difíceis, não teria aquele edge, né? Ele não tinha um poder de execução para com um grupo, só tinha individual. Então, para gerente e líder, ele não serviu. Mas ele é o melhor vendedor que eu tinha. Então, devolvi ele para vendas. Até porque o salário dele não mudou muito, porque como gerente ele não batia meta nenhuma, então como ele batia meta, ele nunca ganhava mais. Como vendedor, ele batia todas as metas. Então, que era o segundo grande erro dos CEOs, né? Quando você eleva alguém ou promove alguém na posição da incompetência dela, que ela não tem aquela habilidade. E cabe a você, a culpa foi sua, a ter enxergado isso. E, poxa vida, como é que você vai colocar a pessoa que é o melhor nadador do mundo para tentar ser o melhor corredor? É, não dá, né? Ela não tem o mesmo perfil. E aí, a gente finalizando o livro com os três cores, eu queria finalizar para vocês com uma história fantástica, assim, que não é diretamente do livro, mas ele foi, ele cita, né? É a origem desse material, desse conteúdo final aqui, que é para vocês entenderem a lógica de processo relacionada à lógica de produto. Ou o produto, o meio final, o resultado final. Então, processo sempre vai ser mais importante que produto final, tá? Porque o produto final ele pode mudar. Como a gente falou para vocês, poxa, lá na Adobe lá era CDs e softwares, depois mudou para subscription, para subscription software. Lá na Amazon começou vendendo livros, hoje vende tudo. Lá na Walmart começou fazendo só supermercado, agora também faz entrega, tem farmácia, tem outras coisas logísticas, tem aquelas logísticas de entrega e serviços associados, né? Então, lá na Apple começou só com computadores, hoje, poxa, tem computadores, tem telefonia, tem música, tem processo de iCloud, tem todos os processos relacionados com coisas que o Zosiak nunca imaginou. Então, o produto muda. O que não muda é o processo de pensamento e o processo de desenvolvimento e de ficar cada vez melhor. E aí eu vou contar uma história para vocês, tá, que eu li num outro livro ontem, tá? E o nome do livro, antes que alguém já me pergunte, deixa eu pegar aqui para vocês, o nome do livro é Zen, na arte do arqueiro, né? Seria Zen na arte do arqueiro. Arqueiro de arco, tá? Arco e flecha. E funciona mais ou menos como o método Zanshin, que é um método japonês dos samurais antigos lá, que de arco e flecha, né? Que seria o cara acertar no alvo lá, utilizando os mecanismos ou os preceitos e processos dos samurais de treinamento. E seria a arte da atenção e do foco dos legendários samurais. Esse é o título, o subtítulo do livro, tá? E o que aconteceu? Em 1920, um professor alemão, o nome do professor é Eugen Herriger, ele ensinava filosofia numa escola próxima a Tóquio. E como ele estava lá no Japão, o cara era alemão, ele não falava japonês, e ele entendeu assim, poxa, eu quero me aprofundar na cultura japonesa, e ele era apaixonado pela cultura dos samurais, aquele papo das guerras lá, os grandes guerreiros, né, aquele papo todo. E ele procurou algum samurai vivo, né, o que usava os preceitos dos samurais do passado, né? Isso era em 1920, tá? E ele achou um cara que era considerado o melhor arqueiro de todo o Japão, sendo na arte samurai antiga. Não o arqueiro de competição olímpica, né? Mas o arqueiro samurai, vai. E ele começou a acompanhar esse cara. Então ele procurou lá o nome que eles chamam de Kyodo, que seria a arte japonesa de arco e flecha. E o samurai, o professor que ele encontrou, foi o Awa Kenzo, que é considerado como o mestre dos fundamentos do arco e flecha, do que ele poderia falar, que seriam os fundamentos. Então, qualquer semelhança com o nosso livro que a gente acabou de ler, mera coincidência, né? E esse cara, o Awa Kenzo, ele rotulava, ele defendia que primeiro você tem que saber o básico. Primeiro você tem que saber o básico. Posicionamento do pé, processo de respiração, quando você solta a flecha, arco do ball, né, que seria o arco em si, como é que você segura o arco, como é que você faz a puxada do arco em si, qual tipo de flecha você vai utilizar, quantas peninhas, no caso é com pena, né, quantas peninhas você utiliza no finalzinho da flecha lá, que tipo de ponta a flecha tem, se ela tem de aço, se tem de madeira, enfim, como é que é, isso é o básico. E esse básico, no caso, demorou para o aluno dele 4 anos. Então, durante 4 anos, ele só podia acertar, só podia utilizar um alvo que tivesse a 7 pés, né. Então, cara, é pertinho, muito perto, assim, seria equivalente quase à distância de um braço. E treinando isso, posicionamento de pé, respiração, escolha do arco, puxar a cordinha lá, como é que fica, o grau de tensão, o grau de soltura, enfim, tudo aquilo ali. Cara, 4 anos, cara, eu piraria, né? Então já começa logo da minha cabeça. Mas enfim, esse professor lá, Ele permaneceu acreditando no Kenzo, só que lógico, acreditando só que não, né? Rolou uns quebra-pau, rolou uns questionamentos, ele disse, cara, as 4 anos que eu estou contigo aqui, eu não evoluo. Aí ele deixou o cara evoluir para um range maior, né? E quando ele foi para esse range maior, esse lugar maior para ele poder lançar os arcos lá, os arcos e as flechas lá, no caso a flecha, né? Ele percebeu que ele estava errando toda hora, ele não acertava, ele mirava lá no alvo, não acertava o alvo, e acertava meia boca e tal. E ele começou a questionar de novo o mestre dele, o Kenzo. Ele disse, poxa, Kenzo, estou 4 anos nessa onda aqui, cara. E eu não acerto esse alvo danado aí. E vem com esse papo de posicionamento de peso, de respiração, de solto, luz, footloose, enfim. Cara, não está funcionando para mim não, assim. Eu sei que tu é o top aí do samurai, mas eu queria ver uma coisa prática. É assim, eu acho que eu tenho uma mira ruim. Eu não tenho um jeito, porque a minha mira é ruim. Ele falava essas palavras, eu tenho a mira ruim. E aí o mestre chegou assim e disse, olha, não é um problema de mira ruim. Tudo é mira. Ele disse, pô, cara, fala, parece o mestre dos magos, pô, fala o negócio certo para mim aí. Fala, como tudo é mira, assim. Fala uma coisa que eu posso entender. Se tudo fosse mira, se o pé fosse mira, e a mira não importa, a mira em si não importa, o alvo não importa. Então, quero ver você acertar esse negócio aí com o olho vendado. Então, tanto faz com luz e sem luz, já que não vê o alvo mesmo, que eu ia acertar isso com o olho vendado. E falou isso como um tom de desafio. Aí o mestre, né, chegou assim, então beleza. Então vem à noite aqui no nosso stand e a gente vai ver como é que isso funciona. Aí eles foram lá para a noite, isso é caso real, tá, isso aconteceu, tem no livro do cara, ele explica todo esse processo, é o zen do arqueiro, né. E ele sentou, ele pediu para o cara se afastar um pouco e colocou o alvo lá longe, assim, bem longe, assim, lá distante. Isso no escuro, né. E, ó, bota o alvo lá, depois vem. E quando ele voltou, ele percebeu que não dava para ver o alvo. É um breu desgraçado, todos desligados, não dava para ver nada. E aí o tal do Kenzo se posicionou os pés lá, com aqueles chinelinhos de samurai, pegou um arco específico, pegou uma flecha específica, posicionou o queixo, a cabeça, o olhar, puxou o arquinho lá, ficou em repouso, né? Ficou parado, e soltou levemente a respiração e soltou a flecha, né? E quando ele soltou a flecha, o aluno, no caso, o professor de filosofia, né, que é o Elgin Herigel, né, ele ouviu o barulho de alguma coisa batendo, uma coisa maciça, aí, pum, ele fez, caramba, pela experiência dele, 4 anos, né, ele, cara, bateu no alvo. E aí ele foi, pegou outra flecha e jogou de novo. Aí, pum, bateu também, ele viu que acertou no alvo. Aí eles ligaram as luzes. Quando ligou a luz, o aluno percebeu que o professor tinha acertado exatamente no meio do alvo, no pontinho do meio do alvo, isso assim, a muitos metros de distância, no escuro, né, e com os olhos fechados. E o segunda flecha tinha acertado exatamente na parte de trás da primeira flecha e aberta a flecha no meio, assim. Então, o que eles chamam de que é hit the bullseye, né? É o que ele coloca no livro. Então, ele acertou exatamente nos olhos do touro, né? Que seria aquele alvozinho, aquele parte preta, e a outra flecha em cima da primeira flecha. Isso com os olhos fechados. Aí perguntou, meu Deus, mexe, como é que isso é possível? Como é que você conseguiu fazer isso? Aí ele explicou que, na realidade, a arte do arqueiro, a arte do samurai, a arte do que ele estava ensinando esse tempo todo para ele, não tinha a ver com acertar no alvo. Nunca teve a ver com acertar no alvo. Tinha a ver com ter os comportamentos, os processos, os básicos necessários para, apesar do alvo, onde quer que o alvo esteja, ele possa acertar. Que é o que a gente chama hoje, na psicologia moderna, de efeito flow, né? E o termo técnico, a tradução de japonês de zanshin, seria aqui, ó. Jansin seria completar sem consciência de corpo e mente tudo aquilo que está relacionado a um objetivo, que seria o mesmo de relaxamento em alerta ou mesmo de, na psicologia moderna hoje, de estado flow, que é quando os jogadores, quando a gente está passando a marcha ali, não está pensando que ele está passando a marcha, quando o Jordan lá está fazendo aqueles dribles malucos ele lá e fazendo a cesta sem pensar. Isso é que os japoneses antigos, né, chamam de zanshin, que seria você entrar em estado flow. E quando é que você entra em estado flow? Quando você masteriza os básicos. No caso do arco e flecha aqui, seria o posicionamento do pé, seria a escolha do arco, seria a escolha da flecha, que você, pô, sempre o mesmo arco, sempre a mesma flecha, sempre o mesmo pé, o pé direito no lugar, sempre mesmo, bonitinho, sempre no mesmo processo de respiração, sempre o mesmo levantamento, sempre você, cara, uma hora você acerta esse alvo. É o que ele defendia para o aluno dele. Aí, desse ponto em diante, queria dizer para vocês que o aluno ficou muito bom, mas, na realidade, não foi isso que no final do filme. Mas a lógica do filme seria essa, que é o ensinamento de focar sempre primeiro em processo para depois em produto. Porque o produto, a princípio, é um subproduto do processo. Se o processo estiver acontecendo, só que o processo já foi masterizado, né, gente? Processo que você já viu, alguém que já fez. que já tem boas práticas, já é uma coisa que já funciona, você não vai inventar do nada, né? É como a Adobe fez lá, buscando inspiração no iTunes. É como a Amazon buscou a inspiração dos outros. É como o Disney Plus buscou a inspiração do Netflix. O que já funciona? Quais são os passos para eu performar a nível de processo? Por que eu vou inventar a roda se eu posso, de uma maneira melhor, fazer essa roda ficar mais azeitada, né? Então, a mensagem final, finalizando esse nosso Clube do Livro, seria: depois de vencer, a primeira coisa que você tem que fazer é apertar o capacete. Um provérbio japonês. Isso significa que o inimigo da melhora não é nem o fracasso e nem o sucesso. É você achar que o processo é enfadonho, é bore down. É você achar, por que eu tenho que treinar de novo se eu ganhei o último campeonato? Por que eu tenho que treinar de novo se eu falhei e perdi o último campeonato? Por que eu tenho que treinar de novo se eu já sou rico? Por que eu tenho que fazer esses números se eu já sou rico? Por que eu tenho que ver esses números se eu já sou pobre? Vou ser pobre o resto da vida. É exatamente isso. O ponto, como é que ele coloca no livro aqui? Que é o segundo livro de apoio para esse, né? O ponto é você fall in love, é você cair de amor. É legal. Cair de amor para o momento que ninguém está vendo. Que é o momento enfadonho, o momento chato, o momento do treinamento, o momento de você ficar limando o seu machado para depois derrubar a árvore. Porque quando derrubar a árvore, cara, esse cara é um gênio, olha só, num único golpe derrubou a árvore. É você encontrar a motivação, que é lá naquele 4E1P, que é aquele P da sua paixão. É tipo, eu tenho paixão por ensinar. Eu tenho paixão por transformar pessoas, transformar vidas. Eu tenho paixão de fazer a diferença na vida de outra pessoa, mesmo que num dado momento isso não dê um lucro inicial. Mesmo que num dado momento isso não se mostre ser o melhor modelo para negócio. Mas se você se mantém assim, num processo contínuo, naturalmente acontecem coisas como a mentoria, por exemplo. A mentoria hoje é o último dia de inscrição. Poxa, já tem vários colegas, há vários alunos lá querendo crescer cada vez mais, querendo fazer a diferença na vida deles, na vida das outras pessoas, num processo de metodologias que outra pessoa já fez, outra pessoa já masterizou, já deu certo. Ninguém está inventando a roda, só está colocando o processo em andamento. Então, quando você entende a sua paixão, quando você entende o que você é bom, quando você entende que existem conceitos básicos, como esse livro mostrou para a gente. Primeiro, fortaleza o básico, assim, domínio básico. Segundo, entenda o processo de crescimento, entenda o processo de core, entenda as perguntas certas, como é que eu posso transformar mais simples, como é que eu posso transformar mais rápido, como é que eu posso diminuir o desperdício, como é que eu posso terceirizar algo que não é meu. E o outro ponto que seria, como é que eu monto times, sendo uma pessoa franca, uma pessoa que diz o que tem que ser dito, colocando a pessoa certa no lugar certo, se eu não coloquei, trocar essa pessoa logo, não ter o erro de esperar demais, não ter o erro de botar a pessoa errada no lugar errado, achando que aquela pessoa, só porque foi boa num departamento, vai ser boa no outro, tomando essa liderança para mim e me apaixonando pelo processo. Então, o Clube do Livro nasceu para isso, porque eu sou apaixonado por esse processo de ensinar, até porque eu aprendo muito quando eu ensino. A mentoria nasceu exatamente por isso, porque toda vez que eu ensino você a ser melhor na parte de finanças, negócios, na parte de, se for cirurgia plástica, se quer o meu outro core, se for na área de negócio, eu sei que eu saio muito melhor. Então, por isso que a gente criou a mentoria. Por isso que hoje a gente fecha a mentoria e as inscrições, porque já na semana que vem a gente já começa. E nesse final de semana eu já vou mandar material de apoio. Então, quem não entrou ainda, super bem-vindo, né? Está aberta. Então, obrigado, André, botando o depoimento dela aí, muito obrigado. Esse objetivo é se entregar, né, André? Se a gente não se entrega, não tem por que você criar uma coisa que você não se entrega, né? Porque você tem que realmente transbordar. Então, obrigado mesmo por ter participado das outras, e agora já na terceira que eu estou sabendo já. Então, quem quiser participar, hoje é o último dia, as inscrições fecham, uma vez fechado é fechado, não tem choro nem vela, porque é até um sinal de respeito por quem já está, né? E eu puder já começar as entregas. Então, muito obrigado mesmo, Marga, muito obrigado a todos vocês. Grande abraço!